Saudações a todos. É com grande alegria que estamos mais uma vez reunidos no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Sejam todos bem-vindos a esta casa de amor, de luz, esta casa que desde há muito vem sendo preparada pela espiritualidade para nos receber. Então vamos nesse momento nos preparando, nos tranquilizando, nos harmonizando, vamos nos recolhendo intimamente, nos acomodando da melhor forma possível em nossos lugares e vamos entrando em sintonia com a espiritualidade maior, com Jesus, nosso amado Mestre. Vamos sentindo a sua presença junto de nós. Elevemos o nosso pensamento ao alto e agradecemos. Agradecemos a Deus, nosso Pai de amor. Agradecemos a Jesus, nosso amado Mestre, por mais esta oportunidade de aprendizado. E que possamos, Senhor, estarmos bastante receptivos e assim assimilarmos bem seus santos ensinamentos. Muita paz e muita luz aos nossos corações. E assim agradecidos, pedimos licença aos amigos da espiritualidade para darmos início a mais esta reunião de hoje. Graças a Deus. E é com esta paz, com esta luz, que nós vamos recebendo com muito amor a nossa companheira Sônia Teodoro e acompanhá-la no tema de hoje, que será do livro Um Desafio Chamado Família, volume 1, capítulos 22 e 23, Criança Espírita e Televisão, Educação e Televisão. Seja bem-vinda e seja feliz, Sônia.
Muito obrigada, bom dia a todos. É um tema bastante interessante, não é? Não só para as nossas crianças, mas para nós também. Bem, antes de mais nada, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o nosso tempo, para que nós possamos entender de uma forma um pouquinho mais aprofundada a proposta do livro Um Desafio Chamado Família. E nós vamos endossar essas afirmativas desse autor com, naturalmente, o conhecimento da doutrina espírita e algumas reflexões com relação, como nós dizíamos, ao tempo que nós estamos vivendo, ao momento que vivemos, que é um momento de grandes desafios, mas também de grandes realizações, seja no campo pessoal, profissional ou educacional. Mas, antes de mais nada, nós gostaríamos de comentar sobre o nosso tempo, as questões que envolvem o nosso tempo, os problemas e as dificuldades que nós estamos envolvidos, justamente pela nossa maneira de pensar a vida, né? Se nós fizermos uma análise do século XX, que passamos todos nós por ele, ele esteve marcado profundamente por um fato novo, que foi a incrível aceleração histórica que tornou realidade as revolucionárias descobertas da moderna tecnologia. Então, se nós analisarmos o século XX, desde o começo até o final, tivemos o automóvel, o cinema, o avião, os eletrodomésticos, o rádio, a televisão, o fax, as fibras sintéticas, os computadores, a internet, os celulares, as naves espaciais, né? Em aproximadamente 800 gerações, ou seja, 50 mil anos de vida gregária, foi apenas na última delas que nós pudemos fazer todas essas realizações, de uma forma bastante vertiginosa. Para que nós possamos ter uma ideia dos séculos anteriores, comparativamente ao século XX, em 1600 a.C., o homem movia-se na Terra a uma velocidade de 30 km horários. No nosso tempo, no final do século XX, quando nós alcançamos a Lua, o homem circundou a Terra em vertiginosos 29 mil quilômetros horários. essa diferença dá para nós não somente dados estatísticos ou atestam o nosso progresso tecnológico, mas a capacidade que o ser humano tem de realização no campo do conhecimento. No plano das comunicações, isso não tem sido diferente. Vamos tomar como base os dados existentes em todo o mundo e constataremos a mesma escalada vertiginosa. Para que nós possamos ter uma ideia, em 1854, a rede telegráfica se estendia por 37 mil quilômetros. Hoje, há um número incontável de usuários de internet ao longo do mundo, de todo o planeta. Em 1991, já funcionavam 810 milhões de aparelhos de TV. Hoje, nós temos um número incontável de aparelhos de televisão. Porque não só um aparelho, mas vários aparelhos de televisão estão limitados ao mesmo lar, não é? E se nós formos analisar a influência da TV sobre os nossos costumes e os nossos hábitos, como fazem os nossos autores aqui, nós vamos ver que a influência da TV e da internet tem sido de forma cabal sobre a educação dos nossos filhos, das nossas crianças e dos nossos jovens, né? Então, diz aqui o nosso autor, com o surgimento da televisão em meados desse século, sendo introduzida no Brasil na década de 1950, além de representar uma revolução no sistema de comunicação, sem dúvida nenhuma, trouxe para a convivência familiar uma mudança intensa de costumes, discutindo valores, inundando o lar de informações que se aceleram ou se aceleraram ao longo dos anos, acompanhando o seu aperfeiçoamento. Acrescente-se também, atualmente, o uso dos DVDs, das TVs a cabo, por assinatura, prendendo mais atenção das pessoas a essa fascinante caixa de imagens e de sons. A TV, contudo, é um veículo que provoca hipnose nas massas. Eu acho que dificilmente nós vamos pensar a TV sob esse prisma, não é? Que provoca hipnose nas massas, ou não? Já pensamos sobre isso? Já? Sendo um instrumento de poder nas mãos de seus dirigentes, os quais manipulam as informações e as decisões quanto aos fatos mais importantes da sociedade, já que a grande maioria das pessoas habituou-se à passividade na recepção do material transmitido pela televisão, ou seja, as ideias que lhe são impostas, já mastigadas e direcionadas, sem chance de haver uma discussão, uma troca de opiniões. Há quem diga que a TV é formadora de opiniões. Na verdade, ela não é formadora de opinião, ela é condutora de opinião, né? Aí a diferença. E no mais das vezes, ela manipula essas opiniões. No aspecto da educação no lar, a problemática merece uma relevância bastante grande, onde devemos buscar um posicionamento cuidadoso, porém, firme na convivência com essa verdadeira mania que se tornou a TV e a internet. O autor nos remete a uma reflexão sobre um texto de Emmanuel no livro chamado Pensamento e Vida. Esse tema tem por título o nome Sugestão. E nós vamos ler aqui algumas passagens do Emmanuel, que é um instrutor da espiritualidade, da religiosidade, principalmente aqui do nosso Brasil. Comunicava-se através da psicografia brilhante, lúcida, calma, tranquila e harmoniosa de Chico Xavier. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados, à conta de taumaturgos. Grasset, o eminente neurologista da escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em duas categorias: as intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar, quando estamos em estado lúcido, desperto. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. É possível interrompermos o nosso pensamento? Não. Ele traz um fluxo contínuo, não é verdade? Então, essa reflexão mental permanente gera a nossa natureza mental. Dela se apropriou com mais empenho a magia, a sugestão, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhes os impulsos. Aí Emmanuel está fazendo uma análise da sugestão mental proveniente das cerimônias religiosas, seja que religião for. E se nós formos analisar criticamente as cerimônias religiosas, seja de que culto for, nós vamos ver que realmente existe uma situação de sugestão bastante proeminente, seja ela que culto for, onde quer que se manifeste, no Ocidente ou no Oriente. Força mental pura e simples, a sugestão, carreia ideias por imagem viva, como a eletricidade, por exemplo, como os fluidos, como energia, pois não é boa nem má, dependendo dos seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Como os fluidos são neutros, eles não têm categoria moral. Nós é que damos qualificação moral para os fluidos que nos cercam. A mesma coisa, a eletricidade, conforme o exemplo dado por Emmanuel, a desintegração atômica, o explosivo, o vapor, são energias, não têm qualificativo moral. Nós é que qualificamos tudo isso. Temos-la, assim, não apenas no altar da oração, a sugestão, e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior, que inspira a licenciosidade e a rebelião. Então, assim como nós temos a influência positiva das energias, conforme elas trazem consigo um qualificativo moral de quem as emana, também nós temos, logicamente, para bem e para mal. Nossas emoções, prossegue Emmanuel, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução, sem dúvida nenhuma. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o nosso próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Então, o que o autor quer nos dizer é que nós influenciamos o meio ambiente onde nós vivemos e sofremos também as influências de outras mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Por isso, muitas vezes, os processos obsessivos são as influências com uma carga de energia muito forte de indução mental que toma conta desta ou daquela mente. Nós estamos atravessando um período agora cultural que nada mais é do que plena e total indução mental. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Quer dizer, Emmanuel, que às vezes nós agimos como crianças sugestionadas. E passando isso para a interpretação das induções mentais que surgem através da TV, muitas vezes nós somos verdadeiras crianças manipuladas por aquilo que os autores, que os produtores, que os diretores de televisão das grandes redes nacionais e internacionais querem que façamos. é que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam na cátedra e na tribuna, pelo livro ou pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma das nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o desenvolvido ajustamento à vida superior. O que Emmanuel quer dizer com tudo isso? Ele quer dizer o seguinte, que ao reencarnarmos, trazemos conosco uma bagagem, bagagem de vidas passadas, bagagem de conquistas realizadas, bagagem de experiências, de estudos aplicados na espiritualidade ao longo da desencarnação, porque na erraticidade também aprendemos, também estudamos, também temos uma vida ativa, porque afinal de contas a nossa vida não é aqui, a nossa vida real é nessa outra dimensão, aqui estamos temporariamente, né, numa situação temporal e temporária, vestindo um corpo que falece a cada dia. Esta é a realidade. O tempo passa, nós passamos pelo tempo e nós estamos aprendendo ou não conforme as experiências que a vida nos apresenta. Então, toda essa bagagem que trazemos ao longo das nossas conquistas e dos nossos problemas e das nossas dificuldades, dos nossos erros e enganos, vem conosco nas reencarnações que assumimos. E ao chegar a um lar bem estruturado, a criança terá condições de uma educação, quando ela bem aplicada, de desenvolver as conquistas que já fez. Conquistas de ordem intelectual e moral. Porém, se essa criatura, se essa criança, se esse jovem estiverem no lar desestruturado, o que acontecerá? Através de induções mentais, induções hipnóticas, ao invés de dar vazão às suas qualidades, às suas conquistas alcançadas, vai alcançar exatamente o contrário. Ela vai dar vazão às tendências inferiores, que também é portadora, porque nós somos espíritos duais. Nós ainda trazemos uma bagagem de conquista, sim, mas principalmente de fatos, de acontecimentos que ainda não foram burilados e trabalhados por nós e que nos faz, às vezes, naquela figura alegórica do diabinho e do anjinho, ora alternando posturas infernais, ora posturas angelicais de amor ao próximo, de benemerência, de bondade, de caridade. Então, essa dualidade que nos caracteriza deve ser caracterizada por uma educação muito bem feita no lar onde a criança aporta, onde o jovem está. E toda criança e todo jovem precisa de autoridade familiar. Precisa de alguém que lhe direcione os passos. Nenhum espírito que aqui aporta tem condições de chegar numa idade infantil ou juvenil e dizer eu quero porque eu gosto. Até pode dizer, mas os pais, aos pais, à família cabe o direcionamento amoroso, o direcionamento com base nas instruções hoje ligadas à pedagogia infantil, juvenil, que conduzem os nossos jovens a uma vivência um pouco mais saudável, com todos os valores que são expostos através da TV, principalmente da internet. Então, um lar bem estruturado tem condições de conduzir esse jovem e essa criança a uma vida adulta feliz. Mas, como o Emmanuel estava dizendo, a sugestão e a indução mental são poderosíssimas, principalmente no momento atual, onde nós temos a internet, onde nós podemos nos comunicar com o mundo inteiro, a qualquer momento que nós queiramos, né? Celulares, etc. Então, o nosso autor, voltando aqui, diz o seguinte, que a TV exerce grande influência nas pessoas, com maior intensidade em crianças e jovens. Maior intensidade em crianças e jovens. Isso quer dizer que em nós também, nós adultos também, sofremos a influência de TV e internet. Não é? São eles os mais atingidos pelo poder da influenciação desse meio de comunicação, para bem e para mal. Seus valores, hábitos, personalidade, maneira de se vestir, falar, conviver com os demais, são mais fortemente inspirados no mundo padronizado pela programação da TV. Basta que nós olhemos os nossos jovens, as nossas crianças, verdadeiros imitadores de costumes e de hábitos propalados pela televisão, se não nós mesmos. Nós admiramos os atores de TV, as novelas de TV, os programas que trazem as festas carnavalescas, tudo isso pincelado com uma beleza estética extraordinária. Quem que pode dizer que não é bonito um desfile de carnaval? Sem dúvida. Mas o que é que está por trás da beleza estética? Isso as pessoas questionam? Não. Nossos filhos hoje, em sua maioria, passam mais tempo diante da TV do que em salas de aula, ou em templos religiosos, em momentos de diálogo com os pais, ou em outras atividades sociais ou educacionais sadias. Esse meio de comunicação funciona como uma máquina de influenciar devido à sugestão que ela gera, sem dúvida nenhuma. Então, nós poderíamos dizer que hoje nós temos uma civilização sob uma poderosa indução psicológica trazida pela TV, pelos meios de comunicação midiáticos, seja internet, seja celular, seja o que for. Nós estamos sendo constantemente bombardeados por essas informações, que não são, analisando criticamente, formadoras de opinião, mas trazem para nós uma configuração, um comportamento que nós aceitamos naturalmente, como se esse fosse realmente um comportamento para ser seguido. Quando, na verdade, os espíritos nos alertam quanto às questões que envolvem o nosso momento de transição atual, que é dos mais prementes que nós analisamos sob um ponto de vista mais crítico. Nós estamos ainda numa fase de transição, historicamente, sociologicamente, filosoficamente falando, religiosamente falando, do paganismo para uma civilização cristã. Essa é a nossa transição. Toda a nossa herança pagã de costumes bárbaros está aqui conosco, porque nós carregamos tudo isso. Nós somos tudo isso. Nós transitamos ao longo da história. O ser humano se repete, a história humana se repete porque o ser humano se repete. Não é assim que as pessoas dizem? Ah, a história se repete, parece que as coisas não mudam. Não muda porque o ser humano se repete. Ele traz de lá de trás a sua bagagem, que não trabalha na vida presente, desencarna com sofrimentos atrozes, porque o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, chega na espiritualidade, repete novamente os mesmos aprendizados, volta numa outra reencarnação e novamente ele falece nos seus erros e nos seus enganos. Então, hoje, nós estamos colhendo, na civilização, o resultado do que temos sido ao longo do tempo. Né? Então, temos hoje uma evolução tecnológica fantástica, maravilhosa, temos uma beleza estética maravilhosa pelas TVs, pelos celulares, mas o que, que isso traz de conteúdo? Ou é apenas o valor estético. Nós não vivemos de estética. Nós vivemos de arte. Já dizia Leon Denis no livro O Espiritismo na Arte, nós vivemos do belo, nós vivemos da arte, nós vivemos do sentimento do bem. É isso que alimenta o espírito humano. Enquanto nós estivermos sendo alimentados pelos valores bárbaros, travestidos de beleza estética, nós continuaremos sofrendo as mesmas angústias, o mesmo desespero, as mesmas depressões que caracterizam esta como sendo uma civilização de sofrimento e de dor. Porque o ser humano ainda não se conscientizou do que lhe cabe fazer consigo, para que possa influenciar bem o outro. Nós não vamos dizer ao outro o que ele deve fazer. Nos compete apenas o que nós temos que fazer conosco, com a nossa vida, com o nosso bem-querer, com a estima, o valor, o respeito que devemos a este corpo que Deus nos deu. Deus nos deu como uma concessão divina para que tivéssemos mais uma oportunidade de crescimento. E, no entanto, quantos desvarios a gente vê pelo mundo? Os aspectos negativos da TV, portanto, diz aqui o nosso autor, além da grande influência, o fascínio da TV, convida crianças e jovens a uma vida sedentária. TV, internet, quantos jovens, nós, por exemplo, ficamos horas e horas na internet, naquele mundo maravilhoso, descobrindo, navegando, né? Como marinheiros que não dispensam essa navegação maravilhosa, porque a cada esquina nós encontramos um mundo fantástico de descobertas. Mas a influência modifica hábitos alimentares. Os jovens deixam as brincadeiras, deixam os colegas. Influencia a não exercitar melhor a sua imaginação, a ficar somente numa atitude passiva. A se preocuparem precocemente com questões sociais diversas, como violência, como crimes, como sexualidade, além do problema sobre o aspecto de saúde, a perturbação do sono, os problemas de visão. Mas a televisão, diriam alguns, e nós também não é somente negatividade, não é? Também tem muita coisa boa na TV. Sem dúvida nenhuma. Então vamos destacar a internet. Inclua-se, quando nós vemos TV, inclua-se a internet também. Vamos destacar alguns aspectos positivos da TV. Ah, finalmente. Tem? Tem. São poucos, mas tem. Mesmo que ainda não aproveitados com mais intensidade, destacamos como pontos positivos que a TV pode ser um veículo de informação cultural, integração nacional, lazer, arte, educação, cultura, saúde, ciência, tudo isso pode ser tudo isso. É também tudo isso. Basta que nós escolhamos. Por isso que os espíritos dizem que nós estamos de posse do nosso livre-arbítrio parcial. Porque nós somos livres de escolher o que é bom e o que não é. Nós somos livres na escolha, mas não somos livres na recolha de tudo isso, não é? Existem programas instrutivos comprovando sua utilidade educativa e cultural, sem dúvida nenhuma. Conjugada hoje à internet e a convênios com universidades, não é? Fundações culturais que trazem para nós programas que não só são informativos, mas são formativos, né? Nos conduzem a uma reflexão sobre a vida. Isso é um verdadeiro programa de televisão ou de internet. Nos obriga a pensar. O conteúdo de um programa deve nos obrigar a pensar e não a nos condicionar a comportamentos que não dizem respeito aos nossos interesses evolutivos. A criança é um espírito milenar, não é um ser humano ingênuo, como nós caracterizamos os nossos filhos, sobrinhos e netos. É um espírito, que nós já dissemos no começo, que traz consigo a bagagem de reencarnações ao longo dos milênios, como nós. Nós devemos escolher, sim, e selecionar os programas e a internet que os nossos filhos assistem. Com cuidado. Mas também no que nós assistimos. Porque o exemplo é importante nessa questão. Nessa escolha, lembremos, diz o autor, sempre que a TV desperta o espírito mais cedo, através do bombardeio de estímulos, provocando respostas precoces no subconsciente, onde estão arquivadas todas as nossas experiências do passado, vícios, virtudes, bons e maus hábitos. Por que que nós estamos tendo tantos conflitos no meio juvenil hoje? Por que que hoje as estatísticas mostram um número aberrante de morte entre jovens? Por que será? A grande problemática na convivência com a televisão está na atitude conivente dos pais. Então, a atitude dentro do lar, sem dúvida nenhuma, trará para nós uma exemplificação importante para que o jovem, para que a criança tenha condições de nortear a sua existência aqui na Terra. Nós vamos agora encerrar com um comentário importantíssimo de Kardec, a questão 793 do Livro dos Espíritos, num capítulo da Lei do Progresso, no subtítulo Civilização. Por que sinais, Kardec pergunta aos espíritos, se pode reconhecer uma civilização completa? Os espíritos é que nos dizem como conduzir a nossa existência. Olha só. Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas. E estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados se não quando houverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase de civilização. É uma tomada de consciência. Primeiro lugar. Segundo lugar, a atitude nos impele a agir a favor de nós mesmos, dos nossos filhos, das nossas crianças e principalmente dos nossos jovens. Muito obrigada.
Muito bem. Então chegamos àquele momento de tirarmos nossas dúvidas através de perguntas. É só erguer a mão que o companheiro irá até o local com o microfone. Obrigada.
Bom dia. Eu vou aproveitar...
Um pouquinho. Pode falar.
Eu vou aproveitar a dúvida do meu filho. Ele perguntou assim, por que tantas pessoas fazendo coisas erradas, né, tendo comportamentos errados, e se formos feito imagem e semelhança de Deus, como eu coloco sempre para ele, então que imagem e semelhança de Deus é essa negativa? E aí eu coloco essa parte da televisão, por que que essa energia suprema que é Deus permite que essa tecnologia avançada chegue até nós, por que que nós não escolhemos o modo correto, então, de utilizá-la? Né? Por que que nós somos tão assim, falhos, se formos feito imagem e semelhança de Deus? E onde que entra o nosso livre-arbítrio nessa negatividade ou positividade?
Muito bem.
Obrigada.
Nós fomos feitos, sim, a semelhança divina, não a imagem, mas a semelhança divina, mas nós somos dotados de livre-arbítrio, não é? Nós estamos no momento de escolhas. A nossa evolução é assim que se dá. Deus não pode nos impor nada, assim como Jesus, quando esteve entre nós, nos educou de tal forma que nós pudéssemos escolher os nossos caminhos. E ele deu uma deixa muito importante. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, o que que ele queria dizer? Era uma crise de egocentrismo? Não, sem dúvida nenhuma que não. Não é? Mas era uma forma de nos indicar de como que nós deveríamos caminhar na nossa vida, seja em que dimensão for, para que nós pudéssemos alcançar um estado de alma, uma consciência tranquila, harmoniosa e, portanto, feliz. A nossa felicidade não está nas realizações de ordem material, elas são apenas complemento que nos leva a um entendimento maior quanto aos verdadeiros valores da vida, da existência. Sem essa tomada de consciência, nós apenas seremos usuários da tecnologia e não vendo por trás da tecnologia a finalidade dela própria, que é a união dos povos, a harmonização no sentido de buscar valores e virtudes intrínsecos à natureza humana. Então, a caridade, por exemplo, a caridade pode ser feita aqui, pode ser feita no Afeganistão, pode ser feita no Alasca, em qualquer lugar, porque é uma linguagem universal. Isso deve ser divulgado pelos meios de comunicação. Então, é para isso que serve a tecnologia avançada, a ciência avançada. Existe o outro lado da questão? Existe. Nós já dissemos que nós somos seres duais. Fazemos as coisas tanto para o nosso instinto primitivo, quanto para as nossas aspirações maiores. Então, nós devemos utilizar tudo aquilo que fazemos para as nossas aspirações maiores. É para isso que serve o progresso. Não é? Então, bem-vinda a tecnologia, bem-vinda a internet, bem-vinda celulares que nos conectam com todo mundo. Mas nós não estamos sabendo utilizar isso, nós usamos isso como um brinquedinho, como se fôssemos eternas crianças a brincarem com alguma coisa que precisa ser manipulada a qualquer tempo, a qualquer hora. Então, a tecnologia serve para a união dos povos, a harmonização, o progresso não somente tecnológico, mas também moral. É para isso que vem a tecnologia, é para isso que Deus, entre aspas, permite. Há essa permissão divina, sem dúvida nenhuma, para que nós busquemos por nós mesmos o caminho do bem. Se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, venha por mim. Ele não pegou na mão de ninguém. Ele não impôs nada para ninguém. Não, agora você vem comigo. Ele convidava as pessoas. Não, ele não fez isso com o moço rico? Ah, Jesus, eu queria acompanhar, porque o Senhor é o Messias, taranã, taranã. Tá bem, quer me acompanhar? Vá, vende tudo o que tens e me acompanha. Ah, e ele foi? Não. Né? Sem dúvida nenhuma que, ao longo do tempo, esse convite deve ter se repetido para ele. Assim como para nós. Nós estamos como um moço rico. Estamos optando pela tecnologia avançada, pela ciência, por tudo aquilo que fazemos e que chama a nossa atenção. Mas esquecemos do mais importante, nós.
Bom dia, Sônia.
Bom dia.
Ouvindo a sua palestra, me veio uma coisa muito importante que eu percebo hoje na sociedade como um todo, é como os pais e educadores estão perdidos com relação ao que fazer com os nossas crianças e adolescentes. E me veio uma palavra que é muito importante, que eu acho que cada um de nós deve refletir, que é o limite. O limite, para mim, como educador, como pai, eu acho que é um ato de amor.
Sem dúvida.
Então, quando você coloca um não para o seu filho, você está educando e tentando passar o seu exemplo bom. Então, eu percebo que, às vezes, os pais têm medo dos seus filhos com relação a isso.
É.
Né? Limite, ele vai deixar de gostar de mim, então eu não vou fazer isso porque eu quero que ele goste. Só que eu não mostro o bom exemplo.
Certo.
Eu mostro o mau exemplo. Ou seja, eu fico acuada frente àquela criança ou àquele adolescente que quer uma coisa.
É.
Então, eu percebo que isso os pais precisam ter claro dentro de si. Que o seu exemplo é fundamental para o todo.
Lógico.
Então, o bom senso também. Então, aí entra o bom senso. A internet, a televisão, ela é neutra. O que você faz uso dela é o que faz a diferença.
Lógico.
Né? Então, nós devemos estar sempre presentes com os nossos filhos para mostrar esse poder e essa reflexão.
Uma vez, uma jovem de 17 anos foi entrevistada pela TV e a respeito de assunto familiar, etc., o que ela achava sobre a autoridade dos pais, ela olhou espantada e disse: mas os meus pais não têm autoridade nenhuma em casa. Eu gostaria que eles tivessem. Eu gostaria que eles me dissessem o que eu tenho que fazer, porque eu não sei. Eles simplesmente me soltam na vida, me deixam fazer as minhas próprias escolhas, mas eu não sei que escolhas fazer. Uma jovem de 17 anos, pedindo a autoridade dos pais, não é? Ou os limites, como a companheira disse. Pois não.
Bom dia.
Bom dia.
Queria deixar só uma sugestão aí, para a gente estar falando de televisão, e a maioria dos canais, na minha opinião, não transmite coisas muito boas para as crianças e adolescentes. Mas vou deixar a dica, que todo mundo já conhece, mas eu acho importante falar, da TV Cultura.
Oh, muito bem-vinda.
É um canal muito bom, muito pouco assistido.
Sem dúvida.
Eu já aconteceu de eu chegar em casa e minha filha contar coisas que ela aprendeu durante os desenhos da TV Cultura, que é coisa assim de adulto. Eu falei, acho que ela leu isso num livro. Onde você aprendeu isso? Ah, estava assistindo o desenho, passou, tal, tal, tal. Os desenhos deles são super educativos, super legais. Eu acho que é uma opção muito boa.
Muito.
Poucas pessoas têm aproveitado.
Muito. A programação é excelente, é extraordinária. Programas que tratam a criança como criança. Se me permitirem, Cocoricó. Alguém assistiu já o Cocoricó? Quais são os adultos que adoram o Cocoricó? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Programas para o jovem. Eu estava assistindo ontem à tarde, Pé na Rua. Já assistiram? É programa para jovem. Trata o jovem como jovem. Outros programas têm que tratar a criança como criança, educando criança como criança. E não como mini-adulto, como fazíamos no século XVIII, que não havia infância, nem muito menos adolescência, né? Vestimos as crianças como adultos, então isso não existe mais. Né? Criança é criança, jovem é jovem, adulto é adulto. E nessa caminhada, nessa formação, a gente tem que indicar assim, os bons caminhos. Essa é a boa TV. Não é? Existe um convênio entre a Fundação Padre Anchieta com algumas universidades, abriram uma TV, não sei se o público conhece, chama-se TV Univesp, né? onde existem, enfim, vários programas, documentários, filmes, etc. Quer dizer, algo que nos alimenta por dentro, porque é isso que todos nós estamos precisando, de alimento interior. Não é? E, sem dúvida nenhuma, a doutrina espírita, como um guia condutor da nossa razão, do nosso raciocínio, vai dizer para nós qual é o momento adequado para a gente também ensinar as nossas crianças e aos nossos filhos aquilo que é bom. Viver aqui na Terra é muito bom, só que nós precisamos aprender a viver. Aprender a viver e a conviver uns com os outros. Muita paz a todos.
Após a reunião, a companheira Sônia estará aqui à disposição de quem quiser conversar com ela ou tirar mais alguma dúvida. Então, agora chegamos, após tanto aprendermos através desse canal maravilhoso, chegou aquele momento de colocarmos em prática a caridade que Jesus nos ensinou. E caridade nós fazemos de diversas formas. Uma delas é através de vibrações. Vibrar significa emitir pensamentos bondosos a todos nossos irmãos mais necessitados. Então vamos novamente nos acalmando, nos sintonizando com o plano espiritual. Vamos nos recolhendo intimamente e sentindo a presença do Mestre Jesus e sua luz nos envolvendo a todos. Vamos abrindo os nossos corações e permitir que esta luz se expanda em benefício de toda a humanidade. Jesus abençoe esse nosso planeta Terra. Vamos ainda caminhando com esta luz e adentrando as casas André Luiz, essa casa de amor. E que Jesus abençoe a todos aqueles assistidos, os trabalhadores, os dirigentes dessa casa de amor. Vamos agora adentrando a todos os hospitais ou onde haja um leito com dor, que Jesus se faça ali presente. Vibremos por aquele nosso irmão mais próximo de nós, um familiar, um parente, um amigo, aquele que nesse momento esteja passando por dificuldades. Que Jesus abençoe esse nosso irmão e atenda as suas necessidades. Muita paz e muita luz a todos nós. Agradecemos a Jesus, nosso amado Mestre, a Deus, nosso Pai. E assim agradecidos, pedimos licença aos nossos amigos da espiritualidade para darmos por encerrado mais essa reunião de hoje. Graças a Deus.